10:34, terça-feira, 19 de julho de 2022, está no ar o nosso CBN Paraná, giro de informações do Estado, que conecta CBN Curitiba, CBN Londrina, CBN Maringá, CBN Ponta Grossa, CBN Cascavel e CBN Vale do Iguaçu. Em Maringá, um incêndio na noite de ontem destruiu um estabelecimento comercial no centro da cidade. A Luciana Penha, da CBN Maringá, tem mais informações. Bom dia, Luciana.
Olá, Luciano. Bom dia. Isso mesmo. O incêndio destruiu o depósito de uma papelaria no centro de Maringá. O depósito fica nos fundos da papelaria, né, que é cercada também por outras lojas e por um hotel. As labaredas atingiram um paredão, o paredão lateral desse hotel. E segundo moradores da região, os funcionários tiveram até que deixar o hotel durante o combate ao fogo. Os moradores ainda relataram que os bombeiros tiveram dificuldade para acessar o local onde estava o foco do incêndio, porque todas as lojas estavam fechadas. Era bem tarde da noite, né? Mas os bombeiros acabaram conseguindo entrar pela própria papelaria, chegar aos fundos até o depósito. O fogo foi controlado em aproximadamente 2 horas e ninguém ficou ferido. O proprietário da papelaria não quis gravar entrevista. A gente não sabe se a papelaria tinha seguro, né? Como que ficou o depósito, que estava cheio de material altamente inflamável, né? Os moradores relataram que foi assustador, que as labaredas eram muito altas e havia muita fumaça. Luciana.
Muito obrigado, Luciana, pelas informações. Incêndio que assustou a todos aí na região central de Maringá. Agora são 10:35. União da Vitória, que fica no Vale do Iguaçu, tem registrado falta de alguns medicamentos nas farmácias municipais. O Rafael Peruso, lá da CBN Vale do Iguaçu, tem mais informações. Bom dia, Rafael.
Bom dia, Luciana. Bom dia aos ouvintes do CBN Paraná. Um problema que, segundo a Confederação Nacional dos Municípios, está atingindo 80% das cidades brasileiras. União da Vitória tem 2 farmácias municipais que atendem a população e esses locais têm enfrentado um desabastecimento de medicamentos, principalmente anti-inflamatórios, antibióticos e analgésicos. Mas, segundo o secretário de Saúde do município, Diego Traim, a maior preocupação é com a falta de soro nas unidades de saúde. Nós vamos ouvir o secretário no CBN Paraná.
No município de União da Vitória, a Secretaria de Saúde enfrenta dificuldades para conseguir alguns dos medicamentos. Devido à crise mundial de abastecimento de medicamentos por conta da pandemia e também da guerra da Ucrânia e Rússia, nós verificamos que alguns dos insumos em saúde estão em falta e, além disso, também estão com o seu preço bastante aumentado por conta da escassez, né? Antibióticos como amoxicilina, suspensão, como a dopamina, atropina, mas o caso que mais chama atenção é os soros, que são de uso vasto em toda a Secretaria de Saúde e hoje se encontra num valor bem acima de tempos atrás, e com bastante dificuldade de encontrar no mercado, conseguindo apenas comprar devido a algumas compras diretas que a gente consegue realizar.
Bom, vimos o secretário de Saúde de União da Vitória relatando quais os medicamentos que estão faltando nas prateleiras das farmácias municipais. Em nota, o Ministério da Saúde afirma que trabalha junto com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, estados, municípios e indústria, para enfrentar esse desabastecimento. Eu volto com você, Luciano.
Muito obrigado pelas informações, Rafael, e a gente segue aqui o nosso CBN Paraná, falando de política, porque em um evento aqui no Estado, o ministro Luiz Edson Fachin, presidente do STF, reafirmou a integridade do sistema eleitoral brasileiro. Quem tem mais informações é a Marina Prota. Marina, bom dia.
Bom dia, Luciano. Bom dia a todos os ouvintes. Depois do presidente Jair Bolsonaro, do PL, voltar a atacar o voto eletrônico, o ministro Luiz Edson Fachin, que é presidente do Tribunal Superior Eleitoral, reafirmou a integridade do sistema eleitoral brasileiro durante um evento na OAB do Paraná. Bolsonaro discursou para embaixadores em Brasília também ontem e acusou, sem provas, uma possível fraude nas eleições de 2018.
No Brasil não tem como acompanhar a apuração. Eu não sei o que vem fazer observadores de fora aqui. O sistema é falho, é inauditável também.
Fachin participou virtualmente de um evento de combate à desinformação da Ordem dos Advogados do Paraná e enfatizou seu posicionamento sobre a segurança das urnas.
Um ataque cibernético de hacker ao Tribunal Superior Eleitoral e que isso teria colocado em risco a integridade das eleições. Não é verdade.
O presidente do Tribunal Superior Eleitoral reforçou ainda a necessidade de combate a notícias falsas que muitas vezes são propagadas por agentes políticos.
É muito grave a acusação de fraude, a acusação de má-fé a uma instituição, mais uma vez, sem apresentar prova alguma. As entidades representativas, como a OAB e a própria sociedade civil, precisam fazer a sua parte na garantia de que a democracia seja preservada. O que nós rejeitamos é a falta de compromisso com a verdade.
Em entrevista à Rádio CBN Curitiba, o presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura, endossou o posicionamento do ministro e disse que a democracia fica em risco quando há desinformação.
Nós ratificamos o que o nosso presidente, ministro Fachin, em todos os seus termos, denúncias infundadas que efetivamente só vêm a atacar a democracia desse país. A justiça eleitoral presta um serviço à democracia, é um tribunal da cidadania e o serviço da justiça eleitoral é totalmente transparente, a ponto de nós sermos incisivos. A urna eletrônica, ela é totalmente auditável, desde a sua confecção com o código-fonte, as transmissões, totalização, ou seja, todo o processo eletrônico é auditável.
O presidente do TRE citou também a necessidade de, pela primeira vez na história, realizar a contratação de seguranças para as zonas eleitorais nas eleições deste ano.
Diante da violência que se noticia, diga-se passagem lamentável, a Justiça Eleitoral do Estado do Paraná irá contratar seguranças, dois seguranças para cada cartório eleitoral, para resguardar o nosso juiz, que eu sempre digo, é o nosso eleitor, para que ele tenha tranquilidade de ir até a sessão eleitoral e votar, para resguardar também aqueles que irão trabalhar no dia das eleições. Também conversamos com a autoridade militar, através dos seus comandos, que resguardarão todo esse processo eleitoral no dia da eleição.
Então, Luciano, esse é o posicionamento do presidente do TRE do Paraná, ele que se posicionou, então, a favor, né, endossou o que foi dito pelo ministro do TSE diante das informações passadas pelo presidente Jair Bolsonaro durante um discurso em Brasília.
Muito obrigado, Marina, pelas suas informações. Nós vamos agora a Ponta Grossa, nos Campos Gerais. Por lá, cerca de 25% dos impostos municipais já são pagos pelo Pix, né? O meio de pagamento instantâneo. A Gisele Vardani, lá da CBN Ponta Grossa, tem mais detalhes para a gente. Bom dia, Gisele. Bom, Pix caiu no gosto do povo, né? E com o pagamento de impostos não poderia ser diferente, né?
Bom dia, Luciano. Bom dia a todos. Realmente, o Pix veio para facilitar um pouco, né? O pagamento eletrônico começou a ser utilizado há um mês pelo governo municipal aqui de Ponta Grossa e está disponível para quitação de tributos como o IPTU, o Imposto Predial Territorial Urbano, o ITBI, Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis e também no ISS, Imposto sobre Serviços. E o Pix já representa 25% dos pagamentos. Além dos tributos, há taxas que também podem ser pagas por Pix aqui. E a Secretaria Municipal da Fazenda destacou a rápida evolução na forma de pagamento, que garante agilidade e segurança na quitação dos tributos e taxas e também moderniza a máquina pública. Diferente dos boletos, o pagamento por Pix é feito de forma instantânea e permite que o município debaixe nos impostos já no dia seguinte ao pagamento. Segundo a Agência de Inovação e Desenvolvimento de Ponta Grossa, a simplificação e desburocratização faz parte dos eixos norteadores do Vale dos Trilhos, a governança do ecossistema de inovação do município. A Secretaria Municipal da Fazenda orienta que a população acesse o site como se fosse gerar o boleto para o pagamento do tributo ou da taxa, e a possibilidade de quitação por PIX aparecerá no documento. O PIX foi criado pelo Banco Central em novembro de 2020 e já é o principal instrumento de transferência de valores e de pagamentos usado no país. O meio de pagamento permite a transferência entre contas em poucos segundos, a qualquer hora ou dia. Qualquer pagamento ou transferência que é feito usando diferentes meios, como TED, cartão e o boleto, pode ser feito com o PIX a partir do celular. O PIX não tem limite de horário nem de dia de semana e os recursos são disponibilizados ao recebedor em poucos segundos. O meio de pagamento funciona 24 horas, 7 dias por semana, entre quaisquer bancos. Para o boleto, como é o caso dos impostos municipais, as transações de pagamento exigem a leitura de código de barras, enquanto o PIX pode fazer a leitura de um QR Code. A diferença é que no PIX a liquidação é em tempo real. O pagador e o recebedor são notificados a respeito da conclusão da transação e o pagamento pode ser feito em qualquer dia e horário. Realmente o PIX veio para ficar e eu volto com você, Luciano.
Obrigado, Gisele, pelas suas informações. Toledo sedia nesta semana o primeiro Fórum Estratégico de Empregabilidade. Toledo, que fica no oeste do Paraná, é uma das cidades com o menor índice de desemprego aqui no estado. O Roberto Benjamin, da CBN Cascavel, tem mais detalhes. Bom dia, Roberto.
Bom dia, Luciano. Toledo será palco na próxima quinta-feira, durante toda a tarde, deste primeiro Fórum Estratégico de Empregabilidade, coordenado pelo POD, Programa Oeste em Desenvolvimento, e apoiado pela Secretaria do Agronegócio, de Inovação, Turismo e Desenvolvimento Econômico, também a Associação Comercial de Toledo, Unioeste e Cassiopar. O evento será realizado no Centro de Eventos Ismael Esperafico. O Fórum, Luciano, reunirá representantes dos mais diversos segmentos empresariais, lideranças de entidades de classe e autoridades políticas, para debater, entre outros assuntos, projetos de capacitação de mão de obra, troca de experiências, empregabilidade de jovens, principalmente no que diz respeito ao primeiro emprego, e oportunidade para quem já estaria perdendo espaço no mercado de trabalho devido à idade. Beto Lunito, prefeito de Toledo, destacou uma das ações do município que, segundo ele, tem ajudado, colocando Toledo em destaque no Paraná quando o assunto é a redução do índice de desemprego.
Estamos fazendo os cursos de formação de mão de obra, não é? A gente fez uma inversão nesse sentido e fizemos conexão com o Senai, especialmente com o Senac, para que os nossos, as vagas de emprego que temos à disposição e que não estamos conseguindo suprir com a mão de obra qualificada, as pessoas possam qualificar-se para ter a sua vaga de emprego. Então, estamos investindo na compra de cursos, um investimento próximo de R$250 mil, para que os nossos trabalhadores tenham sempre uma melhor condição de aprendizado e de formação de mão de obra.
Segundo dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, do IBGE, em geral, no Paraná, Luciano, o estado segue com o desemprego em queda. O Paraná registrou desocupação de cerca de 6,5% do primeiro semestre. A média nacional está em 9,7%, portanto, a média paranaense é bem melhor que a média brasileira. Lembrando que o Paraná alcançou neste ano o chamado pleno emprego. E Toledo, aqui no oeste do Paraná, apresenta índice de desemprego em torno de 5%, sendo uma das cidades paranaenses, proporcionalmente, com menor número de desempregados quando se fala em trabalho formal do Paraná. Outro dado que chama a atenção aqui no oeste, no total são 12 vagas de trabalho em aberto, oportunidades para emprego com carteira assinada. Por outro lado, 17 mil famílias recebem benefícios do governo federal, entre eles o Auxílio Brasil. Lucian.
Obrigado, Roberto, pelas suas informações. Bom, de Toledo, né, lá de Cascavel também, a gente vai agora para Londrina, porque a Universidade Estadual de Londrina estuda a possibilidade da criação de um curso de ciência de dados e inteligência artificial. Quem tem os detalhes para a gente é o Guilherme Marconi, lá da CBN Londrina. Bom dia, Guilherme.
Bom dia, Luciano. Bom dia, ouvintes do CBN Paraná. Isso mesmo, a UEL está em busca dessa criação do curso de graduação em Ciência de Dados e Inteligência Artificial. A proposta já foi aprovada pelas instâncias da instituição e agora precisa do aval do governo do estado para dar início à implantação da nova formação após os recursos solicitados serem repassados. O projeto foi pensado pelo Departamento de Computação da UEL. A expectativa é que a primeira turma tenha 50 vagas para início no primeiro semestre de 2024, caso todo o processo seja realizado de acordo com o previsto. Entidades do setor produtivo de Londrina pressionam para a implementação desse curso, se possível, até antes, em 2023. A região tem sido um polo aí de empresas de tecnologia da informação após a chegada de multinacionais do setor. Ou seja, sobram vagas, mas falta mão de obra qualificada. Ainda poucas universidades do país oferecem cursos de graduação em ciência de dados e inteligência artificial, cerca de 20 instituições aprovadas pelo MEC. A previsão é que, ao todo, o novo curso da UEL tenha carga horária de mais de 3 mil horas e funcione no período noturno. A Secretaria, a Superintendência Geral de Ciência e Tecnologia e Ensino Superior, diz que o projeto da UEL sobre o curso ainda não foi protocolado e que, após a formalização, a análise será feita sobre os critérios da Lei Geral das Universidades. O último curso de graduação criado pela UEL, com início em 2020, também atende essa demanda da ciência e foi o curso de biotecnologia. Segundo a APL, que é o Arranjo Produtivo Local, uma entidade que estuda esse segmento de TI, o segmento de tecnologia e Big Data, inteligência artificial, deve movimentar, Lúcia, cerca de 150 bilhões de reais e terá crescimento de 18% ao ano até o ano de 2025. Por isso a urgência da implantação desse curso.
Legal, Guilherme. Obrigado pelas suas informações. Então, a UEL, né, Universidade Estadual de Londrina, estuda a possibilidade da criação deste curso aí citado pelo Guilherme, curso de Ciência de Dados e Inteligência Artificial. E, com essa informação, a gente encerra o CBN Paraná de hoje, que reúne as principais informações do Estado, ao conectar as CBNs Curitiba, Londrina, Maringá, Ponta Grossa, Cascavel e Vale do Iguaçu. Muito obrigado pela sua companhia.